Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é quarta-feira, 3 de setembro de 2025. Muito boa tarde para você. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço. Eu sou Ana Gabriela Salles e o nosso encontro está só começando. Estamos ao vivo até as 5 da tarde, pelo horário de Brasília, no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Então fica com a gente, porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov e da empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
Vamos começar falando de novo de economia, né? Isso impacta a vida de todos nós. A produção industrial recuou 0,2% no mês de julho. Em contrapartida, a produção extrativa e farmacêutica registraram alta. É o que mostra a pesquisa divulgada hoje pelo IBGE. Claudimário Carvalho traz os dados.
A produção industrial do Brasil caiu 0,2% em julho deste ano em relação a junho. Na comparação com julho de 2024, houve alta de 0,2%. No acumulado de 2025, o setor avança 1,1% e em 12 meses a alta é de 1,9%. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgada nesta quarta-feira, 3. Entre as atividades que registraram queda em julho estão a metalurgia e a fabricação de outros equipamentos de transporte. Também recuaram os setores de bebidas, informática e produtos de borracha e plástico. Por outro lado, alguns segmentos registraram crescimento, como produtos farmacêuticos, alimentos e indústrias extrativas. De acordo com a pesquisa, esse resultado mostra que a indústria nacional permanece 1,7% acima do nível pré-pandemia. A próxima divulgação do IBGE, com os números da indústria para agosto, está marcada para 3 de outubro. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vê com preocupação um projeto em tramitação no Congresso que retira a autonomia do Banco Central. Ao conversar com jornalistas hoje, Haddad considerou a proposta inoportuna. Após uma reunião com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o ministro afirmou que há outras discussões em pauta para fortalecer o Banco Central. Vamos ouvir.
Eu não vejo nenhum motivo para ele caminhar, não foi discutido com ninguém, é um projeto, se não me engano, 2021, foi apresentado, nem sei por quem, quer dizer, não estava na pauta, né? Então preocupa qual a intenção que está por trás disso, né? Preocupa um pouco. E, na minha opinião, não traz benefício. É uma emenda na lei que não traz benefício nenhum. Inclusive, nós tocamos naquilo que, na nossa opinião, é relevante, né? Que é a PEC do Banco Central, né? Que tem aspectos dela que a Fazenda, já pactuada com a Casa Civil e com o próprio presidente da República, entendem que é um caminho interessante para o fortalecimento do Banco Central. Você sabe que o Banco Central está com um sistema gigantesco, né? Que é o sistema PIX, não é uma coisa simples. E ele precisa se fortalecer do ponto de vista de infraestrutura digital e também de capacidade regulatória. Então, esse é um caminho bacana para o Banco Central. Nós queremos promover um entendimento em torno disso, né, do fortalecimento institucional do Banco Central.
Outro ponto dessa conversa com jornalistas ali na portaria do Ministério da Fazenda hoje foi que o ministro Fernando Haddad se disse confiante sobre a aprovação do acordo entre Mercosul e União Europeia ainda esse ano. Vamos ouvir.
Eu estou muito confiante, sobretudo à luz do que está acontecendo no mundo. A União Europeia tem todas as razões do mundo para fechar um acordo com o Mercosul e o Mercosul com a União Europeia. Até por razões geopolíticas, distensionar. Essa tensão em parte artificial que está sendo criada, né, com o Oriente, de uma maneira geral, seria uma boa notícia para o mundo, que a América do Sul, em especial o Mercosul e a União Europeia, se unissem em torno de um projeto de desenvolvimento comum. Eu vejo com muito bons olhos e acredito que a Europa vai caminhar nessa direção.
A expectativa que sai até o fim do ano, ministro?
A expectativa é essa.
A Companhia Nacional de Abastecimento anunciou hoje mais de R$21 milhões para leilões em apoio ao setor do feijão. Foi durante a Expo Inter 2025, que acontece em Esteio, no Rio Grande do Sul. O presidente da Conab, Edgar Preto, explica as medidas.
Porque nós anunciamos aqui uma subvenção para o feijão. Nós vamos utilizar as duas ferramentas. O PEPRO, que é o Prêmio de Escoamento da Produção direcionado para as cooperativas e os produtores. Eles vão participar dos leilões, vão conquistar o direito a vender R$40 a mais por saca de feijão. Com isso, eles vão ter que comprovar que eles estão pagando esse preço para o produtor e que eles vão vender em outro mercado consumidor que não seja a região sul do nosso país. E a outra ferramenta é o PEP, que é direcionado um prêmio para escoar a produção lá para a indústria. Quem quiser comprar o feijão, a Conab, o governo federal, paga esse prêmio de R$40 a mais por saco, que é o custo logístico. E eles vão comprovar que compraram da região sul e que vão revender esse feijão lá no outro centro consumidor. Com isso, nós pagamos um preço bem melhor para o produtor e enxugamos um pouco esse mercado que está muito aquecido, né, com muito produto, levamos para outro centro consumidor, garantimos com rapidez a segurança alimentar para esses estados que não produzem feijão e com isso esperamos que o mercado se estabilize e o preço melhore para os produtores.
Hoje foi anunciada essa medida aí para os produtores de feijão e a gente já deu aqui no começo da semana, na segunda-feira, outro anúncio, só que para o arroz. O governo federal anunciou que vai destinar mais de R$300 milhões para contratos de opção de venda do arroz da safra 2025-2026. Essa medida também da Conab garante preço mínimo ao produtor e prevê contratos para cerca de 200 mil toneladas do grão. Vamos seguindo aqui com o giro de notícias. A Advocacia Geral da União recuperou mais de R$5 milhões em dívidas de infratores ambientais. Quem tem os detalhes é a Brenda Lima, no boletim AGU Brasil.
Quatro empresas que têm dívidas com o IBAMA assinaram acordo com a Advocacia Geral da União. E é isso que vai garantir o retorno de mais de R$5 milhões ao erário. Esses valores vêm de empresas que foram multadas por infrações ambientais e que hoje passam por processo de recuperação judicial. Os acordos foram negociados durante a Semana da Pauta Verde, que acontece em todo o Brasil. A iniciativa é uma mobilização nacional, organizada pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e tem como foco garantir que o dinheiro das multas chegue aos cofres públicos. A AGU destaca que, além de recuperar dívidas, a Semana da Pauta Verde fortalece a proteção ambiental e mostra a importância da cooperação entre justiça e órgãos ambientais. A procuradora Renata de Carvalho, que integra a Subprocuradoria Federal de Cobrança e Recuperação de Créditos da AGU, explica como se deu essas negociações com os devedores.
Nós tivemos quatro eixos de atuação dentro da Semana da Pauta Verde no que se refere às execuções fiscais ambientais. Nós levantamos as conversões em renda que estavam paradas há muito tempo no judiciário para que esse valor pudesse voltar a integrar os caixas públicos, e isso foi em torno de R$24 milhões. Nós fizemos um levantamento de 97 processos prioritários relativos às multas por queimadas ilegais, que somam mais de R$220 milhões, e tivemos ainda 4 mil processos com potencial para tratamento extrajudicial para extinção. São processos que não têm CNPJ, não têm como dar efetividade na execução fiscal. E o quarto eixo foi o eixo das transações. A transação em execução fiscal trabalhista, nesses casos, foram para aquelas empresas que já estavam em recuperação judicial. Ou seja, são ações que nós não tínhamos expectativas de receber esses valores. e em contato com os devedores, a nossa atuação, em pouco mais de 2 semanas, conseguimos fazer e transacionar com 4 empresas. O valor transacionado foi na estimativa de quase 7 milhões. E após os descontos, a gente está conseguindo que entre para os cofres públicos 5,19 milhões.
De Brasília, Brenda Lima.
Olha, o programa Minha Casa Minha Vida liberou mais de 7 mil moradias para áreas rurais e urbanas. Claudimário Carvalho.
O Ministério das Cidades autorizou na terça-feira 2 a construção de 1.925 moradias rurais e outras 5.250 pela modalidade Entidades do Minha Casa Minha Vida. As portarias publicadas no Diário Oficial da União contemplam 27 estados e o Distrito Federal para garantir casa própria a mais de 28 mil brasileiros. De acordo com informações do Ministério, na linha rural, as unidades são destinadas a famílias de baixa renda em comunidades do campo, quilombolas e pequenos municípios com renda anual de até R$ 120 mil. Reais. Já a modalidade Entidades atende famílias organizadas por associações e cooperativas com renda mensal de até R$ 2.850. Desde 2023, o programa já selecionou mais de 124 mil unidades entre as duas modalidades. Segundo o Ministério, a meta é acelerar as contratações e ampliar o acesso à moradia, especialmente para famílias em situação de maior vulnerabilidade. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E tem mais, outras 5.250 moradias vão ser contratadas pelo Minha Casa Minha Vida Entidades. Luciano Barroso tem as informações.
Mais de 5.250 moradias vão ser contratadas pelo programa Minha Casa Minha Vida na modalidade Entidades. A medida, publicada no Diário Oficial da União, vai beneficiar mais de 21 mil pessoas em todas as 5 regiões do país. A linha Entidades é destinada a famílias com renda mensal de até R$ 2.850, organizadas por meio de associações e cooperativas sem fins lucrativos. Entre 2023 e 2025, já foram selecionadas quase 50 mil unidades nessa modalidade. Com a iniciativa, famílias de baixa renda vão ter acesso a casas e apartamentos financiados com condições facilitadas, reduzindo o custo do aluguel e garantindo moradia própria. Entre os estados contemplados nesta etapa estão Pará, Acre, Tocantins, Bahia, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul e o Distrito Federal. De acordo com o Ministério das Cidades, o programa atende famílias em todo o Brasil e reforça a política habitacional voltada a quem mais precisa. Saiba mais sobre o Minha Casa Minha Vida Entidades em gov.br/cidades. Da agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Barroso.
A Receita Federal está fazendo um alerta importante, a gente traz agora para você. Fique atento. Golpistas estão se passando por agentes públicos, como servidores da Receita e até por policiais, para intimidar os cidadãos. Eles fazem assim, ligam para as pessoas e depois marcam chamadas de vídeo. Em seguida, os criminosos mostram documentos falsos e citam operações conhecidas, como a Operação Carbono Oculto, por exemplo. Durante o contato, os criminosos também apresentam alguns dados verdadeiros e tentam assustar a vítima para conseguir mais informações. Eles chegam até a pedir que a pessoa clique em links ou assine documentos, como um falso termo de confidencialidade. Mas é golpe, gente. A Receita Federal afirma que não liga, não usa o WhatsApp e não manda links pedindo informações sensíveis como essas, né, nos nossos dados pessoais. O atendimento oficial é feito apenas pelo site gov.br/Receita Federal, tudo junto, ou pelo portal ECAC, do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte. Fique atento e desconfie. Bom, vamos falar agora de um novo investimento do Brasil, que pretende investir 23 bilhões de reais em inteligência artificial, isso nos próximos 4 anos. Desse total, 1 bilhão e 700 milhões de reais vão ser destinados à modernização dos serviços públicos. Vladimir Filippin tem mais detalhes.
O governo federal vai investir 23 bilhões de reais em inteligência artificial nos próximos 4 anos. O anúncio foi feito pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos durante o painel Telebrasil 2025. O recurso faz parte do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, divulgado em julho de 2024. Desse total, mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais vão ser destinados à modernização dos serviços públicos. Isso pode significar menos burocracia, atendimento mais rápido e sistemas digitais mais acessíveis ao cidadão. Uma das novidades é a criação da Infraestrutura Nacional de Dados e da Nuvem Soberana. Nesse modelo, os dados estratégicos do governo ficam armazenados em data centers no Brasil, operados pelo Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO, e pela DataPrev, a empresa de tecnologia e informações da Previdência. O painel Telebrasil reúne governo, empresas e representantes do setor de tecnologia até esta quarta-feira em plenárias e debates sobre inovação e transformação digital. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filippin.
A cada 6 horas, uma mulher morre apenas por ser mulher, vítima de feminicídio. Mas você pode ajudar a mudar essa realidade. Acolha a mulher e ajude com informação. Não tolere comportamentos agressivos contra ela. E, principalmente, denuncie. A violência pode ser silenciosa. É preciso ser percebida, enfrentada e interrompida antes que seja tarde. Ligue 180. Feminicídio zero. Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada. Brasil, União e Reconstrução.
Assunto Federal.
Olha, agora é hora de saber como fica o tempo em todas as regiões do país amanhã. Mas hoje, aqui em Brasília, eu tenho que contar para vocês, viu? Todo morador aqui do Distrito Federal sentiu um friozinho fora de época, né? O tempo úmido, né, Zé Alves? Estefânia também aqui no estúdio. A gente teve que vestir um casaquinho aí de manhã, porque mesmo em plena época de seca, né? Fez um friozinho aqui, a umidade do ar ficou até em mais de 70%, coisa quase que inédita aqui no nosso quadradinho. Agora vamos saber como é que fica o tempo aí também na sua região, na sua cidade, amanhã, dia 4 de setembro. Roda aí a previsão, Zé.
Previsão do tempo para esta quinta-feira, 4 de setembro de 2025. Região Centro-Oeste. Em Cuiabá, no Mato Grosso, a quinta-feira é de calor intenso. Na Cidade Verde, os termômetros registram mínima de 28 e máxima de 40 graus. A umidade do ar varia de 60% a 15%. Ceres, no Goiás, canta parabéns para você em um dia de muito sol. A temperatura mínima é de 18 e a máxima de 33 graus. A umidade relativa do ar oscila de 60 a 30%. Região Nordeste, em Recife, Pernambuco, o tempo fica nublado com uma chuvinha miúda. Na capital do frevo, a temperatura oscila de 23 a 29 graus. A umidade do ar vai de 90% a 60%. Buriti dos Lopes, no Piauí, assopra velhinhas em clima de altas temperaturas. Na capital do arroz, os termômetros registram mínima de 22 e máxima de 38 graus. A umidade do ar varia de 80% a 20%. Região Norte. Em Porto Velho, Rondônia, uma chuva fina cai para a metrópole ao longo do dia. Na Pérola da Madeira, a temperatura mínima é de 23 e a máxima 34 graus. A umidade do ar oscila de 90 a 30%. Dois Irmãos do Tocantins. Celebra aniversário com um solzão daqueles. Na cidade, localizada no Vale do Rio Araguaia, os termômetros registram mínima de 22 e máxima de 37 graus. A umidade do ar varia de 55% a 20%. Região Sudeste. Em Vitória, no Espírito Santo, o dia amanhece chuvoso. A temperatura mínima é de 18 e a máxima de 26 graus. A umidade do ar vai de 90% a 55%. Santa Rosa de Viterbo, São Paulo, comemora aniversário com sol e céu azul. Na cidade agroindustrial, a temperatura mínima é de 15 e a máxima de 31 graus. A umidade do ar oscila de 90% a 40%. Região Sul. Florianópolis, na encantadora e Santa Catarina, o horizonte fica encoberto por nuvens brancas. Na Ilha da Magia, os termômetros marcam mínima de 16 e máxima de 25 graus. A umidade do ar marca de 95% a 60%. Reserva do Iguaçu, no Paraná, completa mais um ano com o céu nublado, mas sem previsão de chuva. No município da Pesca e da Navegação, a temperatura mínima é de 16 e a máxima de 29 graus. A umidade do ar oscila de 80% a 30%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quinta-feira, 4 de setembro de 2025, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filippin.
Aquela hora gostosa da gente mandar um abraço para os ouvintes das cidades que fazem aniversário nessa quinta-feira, 4 de setembro. Vladimir Filippin já falou aí, hoje tem muita cidade, hein? Uma cidade por região do país. Eu tô aqui cheia das colinhas preparadas aqui pelo Everson, pela Estefânia, pra gente dar aqueles dados de sempre, né? Do Comunica BR e algumas curiosidades sobre essas as cidades que estão fazendo aniversário. Vamos começar aqui por Séries, pertinho aqui de Brasília, Séries em Goiás. Lá tem 22 mil habitantes e essa cidade foi a primeira colônia agrícola nacional do Brasil, fundada nos anos de 1940. Então, já que ela foi a primeira colônia agrícola, eu vou dar aqui os dados da agricultura. No Plano Safra, de 2024-2025, foram firmados 47 contratos, né, com o governo federal, com mais de R$4.800.000 concedidos no ano. Só no agronegócio foram 17 contratos e na agricultura familiar mais contratos, foram 30. Então a gente vê que a agricultura familiar é forte aí em Séries. Vamos passar para Dois Irmãos agora, Dois Irmãos em Tocantins. Lá tem 6 mil habitantes, também tem uma produção agrícola e pecuária bem conhecida na região e também tem festas religiosas, como a festa de São João Batista, que também é famosa por lá. Vamos falar aqui, para variar um pouquinho, do desenvolvimento produtivo. Lá em Dois Irmãos, tem 242 pessoas cadastradas no microempreendedor individual. E olha só que bacana, 100% desses micro e pequenos empreendedores são mulheres. Na verdade, não é nessa cidade que 100% são mulheres. É em outra cidade que eu vou falar já já. Mas tem 242 pessoas no MEI. E no Pronamp, que é o Programa de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, empresas de pequeno porte, tem R$150.000 contratados lá em Dois Irmãos. Vamos agora para São Paulo. Santa Rosa... Deixa eu não errar o nome aqui da cidade. Santa Rosa de Viterbo. Olha, conheci hoje essa cidade. Um abraço aí para Santa Rosa de Viterbo, em São Paulo. A cidade da música, porque tem lá uma banda sinfônica municipal bem famosa e tem 23 mil habitantes. A gente vai falar agora das transferências feitas para os cidadãos pelo governo federal. R$4.600.000 foram lá para essa cidade pelo Bolsa Família, mais de R$6 milhões para o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada. Isso são dados do primeiro semestre desse ano, tá, gente? E R$79.000 foram destinados para Santa Rosa Viterbo, em São Paulo, só para o auxílio gás. Vamos agora para a nossa quarta cidade de hoje, que é Reserva Iguaçu, no Paraná. Reserva do Iguaçu. Lá tem o Museu Regional do Iguaçu, o mirante da usina hidrelétrica de Governador Ney Braga, é isso, Stefânia? E aí também é conhecida pela usina de Segredo, que tem nessa cidade, é isso, Stefânia? Ah, sim, a usina hidrelétrica de Governador Ney Braga também é conhecida como usina de Segredo, é isso aí. O Pé de Meia chega lá em Reserva do Iguaçu, no Paraná, para 132 estudantes do ensino médio. Pé de Meia a gente sabe que é aquela poupança do ensino médio, né? Todo mês é depositada ali uma parcela do benefício para estimular que os jovens não matem aula, não faltem por outros motivos, né? Muitas vezes têm que trabalhar, acabam abandonando os estudos, e o governo federal lançou aí o Pé de Meia para incentivar que esses jovens se formem no ensino médio. Então, o Pé de Meia investiu R$89 mil em 132 estudantes do ensino médio. O PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, também chega lá em Reserva do Iguaçu para 1.009 estudantes em 8 escolas. São R$100 mil repassados pelo governo federal para o município no ano. Vamos agora para mais uma cidade viajando aqui. Qual que falta? É a do Nordeste, né? Vamos ver aqui. Ah, não. É Buriti... No Piauí, né? Buriti dos Lopes, no Piauí. Desculpa, gente, é que eu tô atrapalhada aqui com os papelinhos. A gente tem aqui, em Buriti dos Lopes, os 100% que eu falei de empreendedores. São mulheres, olha que bacana. Então, atendidas pelo governo federal. São 399 pessoas cadastradas no MEI lá no município. E o programa Acredita repassou R$25 mil para programas nessa cidade, lá no Piauí. Bom, gente, hoje eu cansei um pouquinho aqui de falar das cidades, o Luciano Seixas, que já está bem familiarizado aí com Comunica BR, mas esse é o recadinho e o abraço para todas essas cidades. Você ainda vai ouvir aqui no Assunto Federal os destaques da Voz do Brasil de hoje, o Momento Serviço e muito mais. Fica com a gente, agora pelo horário de Brasília, 4h27.
Aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos indevidos já começaram a receber o reembolso. Quem não recebeu ainda dá tempo. O primeiro passo é contestar o débito. O prazo é até 14 de novembro. Depois, deve aderir ao acordo feito pelo governo federal. Para fazer tudo isso é simples. Basta ir até uma agência dos Correios ou no aplicativo Meu INSS. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Olha, recentemente o governo comemorou muito uma notícia, que é que o Brasil saiu de novo do mapa da fome da ONU, né? E aqui promessa é dívida. A gente ficou ontem de trazer um novo episódio inédito da radionovela Na Boca do Povo, e hoje a gente vai ouvir. E tem a ver com essa notícia do mapa da fome, porque uma assistente social conversa com a mãe sobre esse evento tão importante para o nosso país. A notícia é motivo de orgulho, né? Vamos ouvir.
Na Boca do Povo, a radionovela do Ministério do Desenvolvimento Social.
O Brasil está oficialmente fora do mapa da fome da ONU. A conquista foi alcançada em 2 anos, graças ao investimento em políticas públicas eficazes.
Filha, escuta aqui essa notícia. Para você que trabalha com assistência social, isso é muito importante saber os detalhes, não é?
Mãe, é importante para mim, para a senhora e para todos os brasileiros. Isso aí é motivo de comemoração e orgulho, hein?
Essa é a segunda vez que o Brasil sai do mapa da fome. A primeira foi em 2014, depois de um trabalho contínuo de 11 anos.
O que a assistente social Clara e sua mãe Lúcia estão assistindo no noticiário é uma das mais importantes notícias dos últimos anos. O Brasil saiu do mapa da fome. Este mapa é um indicador global da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, que identifica países onde mais de 2,5% da população sofre de subalimentação grave. Estar no mapa da fome significa que uma parcela significativa da população não tem acesso regular a alimentos suficientes para uma vida saudável. O Brasil já tinha saído deste mapa em 2014. Mas voltou a este triste indicador em 2018. Clara explica para a mãe a relevância de sair deste mapeamento.
Mãe, para a senhora ter uma noção, a meta do governo do Brasil era sair do mapa da fome até 2030. Isso foi definido no Plano Brasil Sem Fome ainda em 2023.
Uau, filha, então a meta era sair lá em 2030 e isso já aconteceu agora? Oh. É melhor do que parece, então.
Sim, mãe, é melhor do que o esperado. Em 2022, por exemplo, o Brasil tinha 33 milhões de pessoas passando fome. Daí, em 2023, mais de 24 milhões de pessoas saíram dessa realidade tão cruel.
Eles estavam sem acesso à comida? Não entendi muito bem. Eu não posso nem pensar nisso que eu fico arrasada.
É, mãe, é muito triste mesmo. Daí o governo do Brasil projetou políticas para sairmos dessa situação em 2030, mas as ações foram tão bem executadas que a saída ocorreu agora, em 2025.
Você tem razão, claro, isso é motivo de orgulho para o país todo, estou muito feliz. Mas eu ainda não entendi a que se deve essa saída do mapa da fome, o que foi que aconteceu?
Então, é muito graças às decisões políticas do governo brasileiro que priorizaram a redução da pobreza, o estímulo à geração de emprego e renda, o apoio à agricultura familiar, o fortalecimento da alimentação escolar e o acesso à alimentação saudável. São programas como o Brasil Sem Fome, que abrange o Bolsa Família, Cozinha Solidária e o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, que contribuem para esse resultado de sair do mapa da fome.
É muito trabalho mesmo. Mas sair do mapa da fome, filha, significa que este não é mais um problema do Brasil?
Não, mãe, ainda tem muito a ser feito.
A Clara está certa. A erradicação completa da fome no Brasil ainda enfrenta obstáculos significativos, como a desigualdade social, especialmente de renda, a inflação e as mudanças climáticas, como secas e enchentes, que afetam a produção de alimentos. Mas a saída do mapa da fome da ONU, no tempo recorde de 2 anos, mostra que o Brasil está no caminho certo. Para saber mais sobre essa notícia, visite o site gov.br/mds ou as redes sociais do Ministério do Desenvolvimento Social. Narração Iaco Guerra, roteiro Érica Brás, vozes de Renata Garcia e Érica Brás, edição de áudio Ricardo Xavier.
Na Boca do Povo, a radionovela do Ministério do Desenvolvimento Social.
Olha, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e o Ministério da Educação, além do CNPq, investem 20 milhões de reais em feiras e mostras de ciências. Vamos saber mais sobre isso no Minuto Ciência.
Minuto Ciência.
O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, unidade vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, publicou o resultado da chamada número 37 de 2024, que visa o financiamento de feiras e mostras científicas. O investimento total na iniciativa é de 20 milhões de reais. Fruto de uma parceria do MCTI com o Ministério da Educação, o CNPq e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o objetivo da ação é estimular talentos e promover educação científica, como detalhou a coordenadora-geral de popularização da ciência e tecnologia do MCTI, Luana Bononi.
Esse edital de 20 milhões de reais, ele vem da soma de esforços do MCTI com o MEC, com a CAPES, com o CNPq, com recursos também do FNDCT, para garantir uma política robusta de estímulo a talentos jovens na ciência e tecnologia, de promoção da educação científica, da popularização da ciência nas escolas, nas instituições, nos territórios em todo o país.
Por meio da chamada pública lançada em novembro de 2024, o CNPq recebeu 434 propostas nos níveis municipal, estadual, distrital e nacional, e de escolas em tempo integral em municípios com até 100 mil habitantes. Das 345 propostas contempladas, 12 são de feiras e mostras científicas nacionais, 81 estaduais, 20 para eventos em escolas em tempo integral e 232 eventos municipais. Do total investido, 100 milhões foram da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoas de Nível Superior, ligada ao MEC, 4 milhões do CNPq, 3 milhões 100 mil reais do MCTI e 2 milhões 900 mil reais da Financiadora de Estudos e Projetos, unidade também ligada ao MCTI. Confira quantos projetos foram contemplados por unidade federativa no site www.gov.br/MCTI. Reportagem Mariana Leite.
Minuto Ciência.
Hoje tem Minuto IBGE. Mais de 93% dos domicílios no Brasil possuem internet, segundo os dados do Módulo de Tecnologia de Informação e Comunicação da pesquisa PNAD Contínua. Vamos ouvir.
Minuto IBGE. Uma parceria com a agência Rádio Gov.
Os resultados do Módulo de Tecnologia de Informação e Comunicação da PNAD Contínua mostram que, em 2024, 93,6% dos domicílios tinham acesso à internet. Isso representava 74,9 milhões de domicílios com internet. Em relação a 2023, o aumento foi de 1,1 ponto percentual. A proporção de domicílios com internet nas áreas urbanas era de 94,7%. Já nas zonas rurais, a proporção era de 84,8%. Gustavo Fontes, analista da PNAD Contínua TIC, destacou dados da pesquisa.
Desde o início da série da pesquisa, iniciada em 2016, foi registrada uma expansão contínua, né, do percentual de domicílios com internet. Em 2016, por exemplo, pouco mais de 70% dos domicílios, né, tinham acesso à internet. Então, né, observamos um crescimento acumulado no período de mais de 20 pontos percentuais no que se refere aos domicílios em que havia utilização da internet. Nas áreas urbanas, a proporção de domicílios com acesso à internet foi de 94,7%, era superior a comparada às áreas rurais, que era 84,8%.
Dentre os motivos para que cerca de 5 milhões de domicílios ainda não utilizem a internet, nenhum morador saber usar a internet era o mais frequente, com 32,6%. Em 27,6%, afirmavam que o serviço de internet era caro. E em outros 26,7% indicavam a falta de necessidade em acessar a internet. Do Rio de Janeiro, Breno Siqueira.
IBGE. Informação para a cidadania.
Um acordo entre o Ministério de Minas e Energia e instituições do setor elétrico fortalece o Portal de Acompanhamento e Informações dos Sistemas Isolados, o PASI. Além disso, o Mercosul une forças para avançar em mineração estratégica e transição energética. Esse e outros assuntos agora no Conexão Energia.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O Ministério de Minas e Energia firmou na última semana acordo de cooperação técnica com instituições do setor elétrico voltado ao aprimoramento do Portal de Acompanhamento e Informações dos Sistemas Isolados, ferramenta que reúne e disponibiliza dados sobre regiões isoladas do país. Os sistemas isolados são localidades ainda não conectadas ao Sistema Interligado Nacional, situadas em grande parte na Amazônia Legal e têm no fornecimento de energia mais complexo e oneroso, um grande desafio para o governo. A iniciativa envolve uma parceria entre o MME e a Empresa de Pesquisa Energética, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, a Agência Nacional de Energia Elétrica e a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. O acordo vai trazer mais eficácia ao portal, assegurando maior agilidade na coleta e análise de dados, segurança no intercâmbio de informações entre os órgãos, entre outras informações relevantes para o governo na formulação de políticas públicas voltadas à redução de custos e de emissões de CO2. O secretário nacional de Transição Energética e Planejamento do MME, Gustavo Ataíde, destacou a iniciativa como um passo fundamental para a garantia do acesso a uma energia cada vez mais limpa, segura e com menor impacto à conta de consumo de combustíveis aos consumidores da Amazônia Legal. Federal. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Representantes do Brasil e de países do Mercosul participaram na última sexta-feira da 32ª reunião ordinária do Subgrupo de Trabalho de Mineração e Geologia, um encontro importante que aprovou o Plano de Trabalho 2025-2026 voltado à construção conjunta de políticas voltadas ao setor mineral, desde mapeamentos de potencial mineral à cooperação em projetos estratégicos, pesquisa e desenvolvimento. Segundo o coordenador-geral de Minerais Estratégicos e Transição Energética no setor mineral do MME, Gustavo Mazzilli, são ações que fortalecem a união entre os países do Mercosul e que, sob uma visão integrada, possam responder às demandas globais e ainda valorizar o potencial mineral da região do Mercosul. Outro destaque na reunião foi a aprovação da estruturação de proposta de estudos com apoio técnico da Organização Latino-Americana de Energia e recursos do Banco de Desenvolvimento da América Latina. A iniciativa vai contribuir para aprofundar a análise sobre as potencialidades da região em relação aos minerais estratégicos para a transição energética mundial. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm a produção e apresentação de Nise Quintas e edição de Ana Lúcia Ferreira e Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Curtas do Bom Dia.
O programa Bom Dia Ministra de hoje recebeu aqui nos estúdios da EBC a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo. Na conversa com emissoras de rádio de vários estados, a ministra destacou os avanços do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA Digital. Vamos ouvir.
O que está, que é válido no Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 para o ambiente físico, ele também é válido para o ambiente digital. A nossa necessidade, né, de trabalhar marcos adicionais é porque muitas vezes o que não está efetivamente escrito no texto da lei, isso pode gerar dúvidas. E com o ECA Digital a gente está querendo superar alguns limites de dúvida no que diz respeito à regulação das plataformas. A nova legislação, ela traz alguns dados importantes. Primeiro, as plataformas, elas têm que obrigatoriamente fazer uma verificação etária. E nenhuma conta pode ser criada por menor de 16 anos se não tiver um CPF de um maior de 18 anos responsável por aquela conta, por aquele cadastro. A outra questão importante é a proteção dos dados das crianças na questão comercial e publicitária, né? Então, a gente tem uma preocupação com vazamento de dados, com vazamento de informação. O outro ponto que também é muito, que a gente precisa destacar, é a remoção imediata de conteúdos ilegais. Muitas vezes tem um conteúdo que é ilegal, que coloca a criança em situação vexatória, que é exploratória do direito da criança e do adolescente, e você precisava passar por um processo longo de judicialização antes que aquele conteúdo fosse tirado da rede. Então, esses são alguns dos exemplos. Nós temos essa preocupação e a questão da criação de uma autoridade nacional independente, ela é importante porque nós precisamos saber a quem recorrer e a quem atuar nesses casos. Até então, o único caminho que a gente tinha é o caminho, vamos dizer assim, de estabelecer um processo no judiciário, que isso pode se arrastar, e enquanto isso a criança, ela fica em situação de submetida, eu vou dizer, a um crime continuado. Porque se tem ali um conteúdo que objetivamente está explorando a imagem da criança, inclusive a exploração sexual de criança e adolescente, e esse conteúdo ele segue reiterado, esse é um crime que não cessa. E a gente precisa fazer com que conteúdos dessa natureza sejam automaticamente barrados.
A ministra também falou sobre a entrega de certidões de óbito retificadas de vítimas da ditadura.
Nós estamos fazendo a entrega das primeiras certidões de óbito retificadas. Fizemos a primeira entrega em Minas Gerais. Em Minas Gerais são 63 pessoas que foram presas e desaparecidas, né? E que até então, primeiro, lutaram muito para ter uma certidão de óbito. Segundo, para ter uma certidão de óbito que dissesse a causa, né? Como foi mesmo que essa pessoa morreu. E, na verdade, essa pessoa ela foi vítima das forças do Estado, né? Ela foi assassinada. E ela foi assassinada porque ela era uma dissidente política. Isso é que muda. A certidão anteriormente não apresentava o local onde aconteceu esse óbito. A certidão anterior dizia que essa pessoa morreu em função da lei tal. Lei, nanana, falava o número da lei, mas não trazia textualmente o que, que tinha acontecido. E o Brasil, gente, precisa, né? A gente fala que isso é reparação, mas isso é justiça de transição. A sociedade brasileira precisa aprender que em regimes ditatoriais ninguém está protegido, as pessoas não têm direito à sua vida, a sair de casa, ao devido processo legal, a apresentar contraditório. As pessoas não são julgadas, elas são executadas sumariamente. Foi o que aconteceu com esses presos e desaparecidos que foram assassinados e muitos ainda hoje a gente não sabe onde estão os seus remanescentes ossos. Mas isso é um grande passo que a sociedade brasileira dá na restauração da verdade. Eu falo, é um processo de cura e é uma resposta que o Estado brasileiro, eu falo, o Estado democrático brasileiro está fazendo com que essas famílias tenham acesso à verdade sobre o que foi feito pelo Estado brasileiro opressor.
Macaé Evaristo destacou ainda outro tema que está em alta, né? Que é a regulamentação das Big Techs. Roda mais esse trecho aí, Zé.
Bom, a nossa participação nesse debate está muito vinculado às agendas que nós recebemos e trabalhamos de violação de direitos humanos. Então, nos interessa, né, nesse debate da regulamentação das Big Techs, por exemplo, a questão dos influenciadores mirins. A gente precisa compreender como que nesse debate nós vamos entrar com esse tema dos influenciadores mirins. Outra questão que a gente já falou nesse programa, o aliciamento de trabalhadores brasileiros por redes criminosas no exterior que fazem isso por meio das internet, do ambiente digital. Esse também é um tema que nos interessa tratar. Outro ponto de violação de direitos humanos, a questão dos jogos digitais, a questão das bets. Chega para nós como? Pelo superendividamento das famílias, sobre o crescimento de autoextermínio, sobre o crescimento da violência no ambiente doméstico, por endividamento de trabalhadores nesses aplicativos de jogos digitais. Eu costumo dizer que agora o brasileiro tem um cassino de bolso num país que sempre propugnou pela proibição dos jogos. Então, a gente quer entrar, especialmente a gente entra sobre o viés da proteção dos direitos humanos.
Para ouvir ou baixar o Bom Dia Ministra completo de hoje, você já sabe, basta entrar no nosso portal radiogov.ebc.com.br. Você acabou de ouvir os destaques do Bom Dia Ministro de hoje. Vamos de música então, para deixar essa quarta-feira mais leve, porque só aqui você fica sabendo o que toca na Esplanada.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui, na Rádio Gov.
E quem deixou um pedido aqui pra gente foi ela, a ministra Macaé Evaristo. Diz aí, ministra.
Alô, ouvintes da Rádio Gov, aqui é a ministra Macaé Evaristo, dos Direitos Humanos e Cidadania. E a música que eu quero ouvir é Galo e Cruzeiro, Vanderlei.
Minha preta não fala comigo desde 1º de janeiro. Ela me deu a mala, eu fui dormir na sala, fiquei sem dinheiro. Não tem mais feijoada, nem vaca atolada, rabada ou tropeiro.
Fez greve de cama, diz que não me ama, quebrou meu pandeiro. Na hora do cruzamento, ela deu impedimento, falta no goleiro. Pra aumentar meu tormento, meu irmão, eu sou galo. Um gol anulado, saí do gramado, voltei pro chuveiro. Isso tudo porque, meu irmão, eu sou galo. Caí de centroavante pra médio volante, agora sou zagueiro. No último domingo, ela foi jogar pinga, eu fiquei de copeiro. Ela fala, eu me calo, ela canta de galo lá no meu terreiro. Ela pita esse jogo, ela é quem bota fogo no nosso palheiro. Ela finge que não, mas o seu coração ainda sou artilheiro. Só faz isso porque, meu irmão, eu sou galo. Ela finge que não, mas o seu coração ainda sou artilheiro. Só faz isso porque, meu irmão, eu sou galo. Caí de centroavante pra médio volante, agora sou zagueiro. No último domingo, ela foi jogar bingo, eu fiquei de copeiro. Ela fala, eu me calo, ela canta de galo lá no meu terreiro. Ela pita esse jogo, ela é quem bota fogo no nosso palheiro. Ela finge que não, mas o seu coração ainda sou artilheiro. Só faz isso porque, meu irmão, eu sou galo. Só faz isso porque, meu irmão, eu sou galo e ela é cruzeira. Meu irmão, eu sou galo. Ela finge que não, mas o seu coração ainda sou artilheiro. Só faz isso porque, meu irmão, eu sou galo e ela é cruzeiro. É. Isso tudo porque, meu irmão, eu sou galo. Só faz isso porque, meu irmão, eu sou galo. Isso tudo porque, meu irmão, eu sou galo. Só faz isso porque, meu irmão, eu sou galo.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Ela já está aqui do meu lado na bancada, editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que todo dia traz para a gente em primeira mão os destaques da Voz do Brasil. E aí, Mari, boa tarde, conta para a gente o que, que vai ser destaque hoje.
Oi, Ana, boa tarde para você, boa tarde para os nossos ouvintes da Rádio Gov. Olha, Ana, hoje a gente vai ter uma entrevista muito legal na Voz com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e ele vai antecipar para a gente os detalhes de um novo programa que vai ser lançado pelo governo federal ainda essa semana, que é o Gás do Povo. É um programa em que o governo vai distribuir botijões de gás. Eu nem sei ainda todos os detalhes, porque, de fato, o governo ainda não divulgou todas as informações. O ministro vai trazer esses detalhes para a gente. Mas a gente sabe que o gás de cozinha, ele tem um impacto importante, né? O custo dele tem um impacto importante no orçamento das famílias mais pobres.
Verdade, o preço varia de região para região, né?
Aqui em Brasília tá uma fortuna,
pois
né?
Pois é.
E, bom, mas tá caro no país inteiro. Uhum. E aí é isso, então o governo vai ajudar distribuindo botijões de gás para as famílias mais pobres. A expectativa aí é que serão 16 milhões de famílias atendidas. E aí a gente vai conversar com o ministro, então, sobre isso, sobre esse impacto orçamentário que o gás tem, os objetivos do governo com esse programa, e vai ser daqui a pouquinho.
Que bacana. Então, em primeira mão aí os detalhes do novo programa Gás do Povo, não é
Gás
isso, Mari?
Do Povo.
Na Voz do Brasil você não pode perder, hein? Pra ficar por dentro. Obrigada, Mari.
É isso, Ana. Eu e o Nazi. Daqui a pouquinho é 7 da noite.
Até lá, então.
Tchau, tchau.
Momento Serviço.
Ontem a gente falou aqui da agenda da Agência Barco na Ilha do Marajó. Agora você vai ficar sabendo onde a Agência Barco Chico Mendes vai estar lá para atender a população ribeirinha no Amazonas agora em setembro. Roda o Caixa Notícias, é?
Caixa Notícias. Atenção você que está esperando a Agência Barco da Caixa chegar às cidades ribeirinhas do Amazonas. O percurso e as datas de setembro já saíram. A embarcação vai atender 6 localidades ribeirinhas amazonenses neste período. A população vai poder contar com os serviços de desbloqueio de cartões e cadastro de senhas para recebimento de benefícios sociais, como FGTS, seguro-desemprego, Bolsa Família e INSS, entre outros serviços, com exceção de movimentação de dinheiro em espécie. Confira o cronograma e anote a data em que a Caixa vai estar mais perto de você. A embarcação inicia o mês de setembro em Codajás. Por lá, fica do dia 1º ao dia 5. Do dia 8 ao dia 12, estará em Anori. Já do dia 15 ao dia 17 de setembro, a Agência Barco Chico Mendes estará em Beruri. Entre os dias 18 e 19, será a vez da população de Anamã receber os serviços. Nos dias 22, 23 e 24, o atendimento será em Manaquiri. Já entre 25 e 26 de setembro, os moradores de Careiro da Várzea vão ser atendidos com os serviços Caixa. Nestas datas, o horário de atendimento é das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde. Para mais informações, acesse caixa.gov.br.
E atenção, estudantes pré-selecionados para o ProUni. Termina nesta sexta-feira, 5 de setembro, o prazo para comprovações das informações. Estefânia Lima.
O prazo para comprovação das informações do ProUni, o Programa Universidade para Todos, vai até esta sexta-feira, 5 de setembro. O resultado da lista de espera do segundo semestre já está disponível no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Os pré-selecionados devem apresentar documentos diretamente na instituição de ensino escolhida. A entrega pode ser feita presencialmente ou de forma virtual, conforme a orientação da própria instituição. As universidades e faculdades participantes têm até o dia 12 de setembro para registrar a aprovação ou reprovação dos candidatos e emitir o termo de concessão de bolsa. Nesta edição, o Ministério da Educação ofereceu mais de 211 mil bolsas. Desse total, 118 mil são integrais, sem custo para o estudante, e 93 mil parciais, que cobrem metade da mensalidade. Entre os cursos com mais oportunidades estão a administração, com quase 14 mil bolsas, direito, com mais de 13 mil, pedagogia, com 11 mil, e educação física, com quase 9 mil. Atualmente, o ProUni beneficia mais de 632 mil estudantes em quase 1.900 instituições privadas de ensino superior no Brasil. Consulte o resultado e mais informações no endereço acessounico.mec.gov.br/ProUni. Com supervisão de Lucília Araújo, da Agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima.
Zé, a gente vai falar agora lá do e-esporte, o boletim do Zé Carlos, que é para os jovens interessados em atuar no mundo digital, porque vem aí um curso online gratuito voltado para o setor de games e esportes eletrônicos. Interessa muita gente, né? A previsão é que inicie em novembro desse ano. Vamos ouvir.
Um acordo de cooperação técnica de esporte eletrônico e-esporte vai oferecer cursos online gratuitos para 10 mil jovens interessados em atuar no setor de games e esportes eletrônicos. A previsão é que as aulas comecem em novembro de 2025. O programa será voltado principalmente a estudantes da rede pública com idade entre 15 e 29 anos em situação de vulnerabilidade social. A proposta é formar profissionais para o mercado de e-esportes e criação de conteúdo digital em uma indústria que segue em expansão. Os cursos vão ter abrangência nacional. As aulas vão ser ministradas à distância e vão incluir conteúdos técnicos, comportamentais e de idiomas. A iniciativa também busca promover diversidade ao dar prioridade a mulheres, pessoas negras e pessoas com deficiência. A capacitação pretende ampliar as oportunidades de emprego, gerar renda e preparar os jovens para uma participação mais ativa no mundo digital. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
A Acabou o nosso tempo. Eu desejo a você um ótimo fim de tarde. O Assunto Federal volta amanhã com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Continue com a gente. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.